Olá, eu sou o Sérgio Abud, biólogo, colaborador da Embrapa e vice-presidente do SESI. Há 45 anos, eu dedico a minha vida à agricultura brasileira, uma história que foi construída lá no campo, acompanhando o surgimento da agricultura tropical, que ousou sonhar muito mais alto. Eu vivi essa transformação muito de perto, com os meus pés no chão do cerrado e a alma guiada pela ciência. Eu vi o solo do cerrado, que muitos chamavam de pobre, se tornar um dos maiores celeiros do mundo. Foi a inovação, a coragem, a confiança no novo que tornou tudo isso possível. Inovar é mais do que aplicar tecnologia, é transformar o campo com inteligência e propósito. Cada avanço no melhoramento genético, na nutrição do solo, no manejo sustentável, na agricultura digital e também na agricultura regenerativa, é antes de tudo esperança que nasce junto com cada safra. Inovar é dar dignidade ao produtor, é alimentar o mundo com responsabilidade. Quando eu era jovem, muitos me perguntavam se valia a pena apostar uma vida inteira na agricultura. Hoje eu olho para trás e vejo que cada desafio vencido foi uma semente plantada com propósito. Eu ajudei a desenvolver cultivares de soja, a enfrentar doenças que ameaçavam lavouras inteiras, a conter pragas como a helicobacter parmigiana e também a levar informações a milhares de produtores por todo o Brasil. Essa é a minha jornada: transformar conhecimento em ação e resultado em história de vida. Por tudo isso, eu acredito que inovar é muito mais do que avançar, é cuidar, é amar o que fazemos. E por tudo que nós amamos, que eu continuo muito firme, com os meus pés no chão e o coração lá na lavoura, semeando o que há de melhor: a vida, o conhecimento e a esperança.
Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Continuamos aqui com as nossas informações agora para falar sobre o mercado de cana. Mercado de cana que mantém aí seus preços internacionais estabilizados em torno de 15 centes. Mas aqui a gente, nesse momento, precisa olhar para a safra brasileira. Essa safra que começa a chegar nos seus momentos derradeiros, né? Alguns estados, Minas Gerais, anunciando ali que pretende encerrar de forma antecipada a moagem, algumas preocupações, né? Preocupações com essa lavoura que está no campo. E quem vai comentar aqui com a gente? João Baggio. João Baggio, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, Erickson. Bom dia, ouvinte do Notícias Agrícolas. Estamos aí à disposição, meu amigo.
Bom, João, a grande preocupação que temos nesse momento é exatamente a produtividade, a produção. O que a gente tem visto são reduções constantes, né, nessa produtividade, na produção, na qualidade. O que você tem visto no campo para explicar para quem está nos acompanhando que essa preocupação ela vai um pouco além desses fatos que a gente tem no momento? É um problema que está acontecendo, que de repente está se arrastando, né, de períodos para cá. Qual que é a sua análise em relação aos canaviais que temos no campo?
Bom, vamos lá. Como a gente já, em várias outras entrevistas, a gente sempre comentou a queda na produtividade da cana aí nas médias aí, dos canaviais por hectare. Isso aconteceu depois de 23, a safra muito boa de 600, que ultrapassou 600 milhões de toneladas. A gente viu há 2 anos, já 2 ciclos aí, com reduções de produtividade e reduções no total de moagem de cana ao longo aí dos períodos, 24, 25, 25, 26. E esse ano aqui, nós não vamos atingir aí também as 600 milhões de toneladas, vai ficar abaixo disso. Isso representa quedas também no segundo ciclo consecutivo, devido aí às secas, né? Reduções aí de produtividade por hectare, reduções, inclusive, Erickson, no rendimento da cana em ATR. Eu conversei até com o pessoal que arrenda cana para as usinas, apesar da falta de chuva, que seria normalmente a concentração da ATR maior, você não observa essa concentração maior de açúcar na cana, e a remuneração com isso, todo mês, aí eles estão falando para mim, todo mês ela vem diminuindo a remuneração, porque é baseada no total da TR produzido por hectare. Enfim, são notícias aí que isso faz o setor se movimentar. Esse é a perspectiva para safras futuras. Está tendo uma renovação do parque canavieiro, com novas variedades. As variedades que se deram bem aí nesse período de seca, ela não está, vamos dizer assim, disponível numa quantidade satisfatória, mas já vem ocorrendo essa renovação. Talvez para o ciclo do ano que vem consiga ultrapassar aí a quantidade de cana moída, passe de 600 milhões. Algumas consultorias já estipulam aí entre 605 a 620 milhões de toneladas para o próximo ciclo. Então, aí, logicamente, que isso vai decorrer aí, isso se concretizará caso o clima também colabore. Mas é uma questão que a gente vem vindo aí, e o setor está se mexendo para retomar as produções aí a nível, vamos dizer, de 2023, 2024.
Bom, um ponto que estamos olhando aqui para essa reta final, a gente não tem nenhum analista batendo esse martelo ou comentários do tipo, né, que é a questão da morte súbita, ou seja, aquela safra que fica para o ano que vem, né? O senhor comentou a cana bisada também, né?
Isso.
Quando a gente deixa, né, de fazer um corte e deixa o corte para frente, quais que são os impactos que temos, né, nessa decisão, né, você está comentando, né, temos alguns canaviais que estão ficando velhos aí, que não estão se adaptando. Quando se toma essa decisão, e esse ano a gente teve uma safra muito difícil, né, o clima também não foi tão amigável, foi melhor que o ano passado, mas não foi tão amigável. Nesse momento, a gente acabou de sair da entrevista do clima. Temos estados como o próprio Minas Gerais, né, Goiás, chuvas bem escassas aí para os próximos dias. Enfim, apesar de dos analistas não estarem comentando, ainda não ter, inclusive a gente fica vai ficar essa sugestão da gente trazer uma reportagem detalhando, né, essa possibilidade aqui para o nosso site. Mas qual que é a sua visão sobre isso, João Baggio?
Olha, falando sobre o clima, se você fala Goiás, Minas Gerais com chuvas escassas, aqui no estado de São Paulo a chuva também está muito irregular. Na minha região aqui ocorreu aí 35 até 50 milímetros de chuvas aí, mas no centro do estado mesmo as chuvas foram muito irregulares. Tem lugar que eu tenho ciência aqui, informações, que não choveu ainda. Choveu 2, 3 milímetros. Quer dizer, a chuva ainda está muito irregular do modo geral. Com relação à cana que vão deixar para o ano que vem, nós temos que considerar duas coisas, Érico. Primeiro, essa cana é porque a gente aqui fala cana de 12 meses e cana de 18 meses. Se essa cana, pelo visto, ela não desenvolveu muito bem. A produtividade, se você for tirar essa cana agora do canavial, vai ser muito baixa, com a TR horrível. E essa cana aí, talvez eles queiram deixar ela de 12 meses virar 18 meses, para ver se aumenta o rendimento dela com as chuvas agora. E no começo da safra, que estamos falando aí a partir de março do ano que vem, colhe essa cana com 14, 15, 16 meses, aí até 17 meses. E talvez aumente a produtividade e a rentabilidade dessa cana. Isso é uma notícia ruim e prova que o clima vem vindo prejudicando aí enormemente o setor. O setor tem que se adaptar a essas novas condições. Essa vai ser a nova realidade das próximas safras. Com poucas chuvas, com geadas, enfim. Nós temos que já tem canas novas aí, mais resistentes às secas, enfim, com um teor de TR maior, e isso vai ser o mote aí agora das usinas para superar essas dificuldades, essas quebras de safra e esses rendimentos aí abaixo da perspectiva.
Bom, eu até fui resgatar, né, algumas entrevistas que eu fiz aqui para o site. Eu conversei com o Arnaldo Antônio Bortoleto, e ele comentou, né, para manter a sustentabilidade, né, dos produtores, do setor como um todo, precisa ter uma média aí de produtividade de 75 toneladas por hectare. Aí eu fui ver o relatório mais recente do CTC e a média está em 77 toneladas, ou seja, setor apertadíssimo por aí, hein, João?
Pois é, e a média, e tem muitos produtores que não atingiram essa média, tá? Esse ano, na minha região aqui, houve uma quebra generalizada em torno de 15 a 20% nas médias de toneladas de cana por hectare. Aqui na minha região, que é uma região, vamos dizer assim, de solo, que é uma região dos melhores solos do estado de São Paulo, você pega a região de Campinas até Ribeirão Preto, é considerado melhores solos até do Brasil, né? Com exceções comparados a lá Rio Verde, Santa Helena do Goiás, enfim, são terras roxas. E aqui houve essa quebra. Eu na cana nossa, para você ter uma ideia, nós tivemos perda de 17% com relação ao ano passado em termos de rendimento por hectare. Enfim, setor apertadíssimo, como você muito bem lembrou, e a gente tem que considerar o seguinte: apertado e com custos crescentes. Então, isso remunera mal o produtor, remunera mal a usina. Enfim, é uma roda, meu amigo, é um giro aí que é muito preocupante essa situação.
Preocupação que a gente olha já para a próxima safra, que esses preços, esses primeiros preços de 2026 girando em torno de 15 cents, que para açúcar, né, já aperta muito o calo, né, da rentabilidade. E existe uma lógica estratégica e até por questão de necessidade que em períodos chuvosos, né, a cana colhida vai para etanol. Nos períodos de seca, aí vai aumentando a produção de açúcar e depois, aí para o final do ano, vai meio a meio. Esse ano tem uma tendência aí para etanol, né? Vi alguns comentários em relação a isso. Afinal de contas, estamos voltando, né, de pouco a pouco para o período chuvoso. Então, de fato, a lógica é essa, né? Etanol, boa parte de açúcar, aí um pouquinho de etanol para o final do ano. Só que os preços, né, a partir do ano que vem, a gente vai ter esse preço para o açúcar girando aí no início do ano em 15 cents, né, estamos precificando agora, né, os contratos, e o etanol vai competir com milho, competir com outras culturas. Ano que vem vai ser uma situação assim, qual que deve ser a estratégia, onde que as usinas, os produtores têm que ficar atentos para esse ano que vem, para essa próxima safra?
Olha, é interessante. O ano que vem vai ser interessante o mercado de etanol aqui no Brasil. Por quê? Há uma estimativa que é o milho, a produção de etanol de milho até a safra 2030 atinja 19, 18 milhões de bilhões de litros. Isso representa hoje 40% do mercado de etanol no Brasil. Além do milho, temos hoje aí produtores fazendo etanol de sorgo, produtores fazendo etanol que vão inaugurar, ou se já inauguraram uma planta de etanol de trigo no Rio Grande do Sul. Enfim, e agora com esses preços aí a 15, abaixo de 16 centos de dólar a bolsa de Nova York no açúcar, as próprias usinas, a tendência é fazer mais etanol do que açúcar. Então, vai depender muito, Erickson, do que as usinas têm de contratos ainda vigentes no mercado de açúcar. O contrato desse ano ainda era vantajoso fazer mais açúcar, agora, esse ano que vem, se permanecer esses mesmos preços, na faixa de 16, 15, 80, 16 e 50 centos por libra peso, a tendência é fazer mais etanol. E aí vai ter a competição do etanol de milho, de etanol de sorgo, etanol de trigo, e aí é a logística que vai ditar a regra do mercado, porque muitas usinas de milho aí que estão sendo construídas e que já estão produzindo, elas estão, vamos dizer assim, distantes do centro consumidor, que é a região sudeste aqui. E como que vai colocar esse etanol aqui no mercado? Enfim, vai ser interessante ver como as usinas vão lidar com essa nova, vamos dizer assim, essa nova concorrência, E como vai se comportar os preços do etanol com essa concorrência? Porque esse ano aqui a produção de etanol de milho é estimada em 9 até 10 bilhões de litros. E lógico que foi até bom essa produção maior que vai atender o mercado, que foi uma safra nossa que é sucroenergética, que foi mais açucareira do que a alcooleira. Agora, vamos ver o ano que vem como que vai ser o mix da produção das usinas. Vai ser mais alcooleira? Vai manter o mix mais açucareira com esses preços na Bolsa de Nova York? Com a concorrência do milho? Vamos aguardar para ver como que vai se comportar. O que é interessante é o setor todo inteiro, isso engloba até o milho, o sorgo, o etanol, é existir uma sinergia para não haver essa concorrência entre todos aí na produção de etanol, que caia tanto o preço que acabe sendo inviável produzir milho, o etanol de milho, como produzir etanol de cana. Tem que ter uma sinergia aí, tem que ter para não ter, porque ninguém aqui vai achar que vão produzir etanol em excesso e vão exportar etanol. Nenhum país do mundo quer ser dependente de uma matriz energética que ela não produz, como em alimentos. Ninguém quer ser dependente de um país em alimentos e muito menos em matriz energética, principalmente do etanol, que é uma coisa que depende muito de produção do tempo. Né? Você sabe, as intempéries influenciam para mais ou para menos a produção. Ninguém vai ser louco de depender disso. Então, ninguém pode pensar, ah, vai ter um excedente, vamos exportar. Não é por aí. Então, tem que ter uma sinergia muito boa para a produção atender a demanda e não ter muito excesso de oferta, senão a coisa vai ficar ruim para todo mundo.
Muito que bem. João Baggio, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Sempre um prazer falar com você, Erickson. Um abraço aí, boa tarde a todos.
Um grande abraço. Muito bem. Pontos de atenção aí para o mercado de cana, olhando aí para o ano que vem. Então, continuem ligados aqui no nosso site que temos aí pautas a conversar. A gente vai se esforçar, vai conversar com o pessoal do setor, para falar sobre essa logística do etanol para o ano que vem e esses preços aí, esses custos, olhando para essa cana que tende a ficar nas lavouras aí até o ano que vem também. Então, visitem sempre noticiasagricolas.com.br. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Um abraço.
Você curte natureza, gosta de aventura e de uma boa pescaria? Então vem comigo. O Pesca Aventura com Jango vai te levar para conhecer lugares maravilhosos, serra, morros, corredeiras e cachoeiras. E não é